Oi, eu sou Lia Lé.
E eu sou Damian Jurgens, hein?
E esse é o Troco por Livros.
Chegamos ao nosso 11º
Isso
episódio.
aí, a gente que achou que ia ser uma brincadeira de amigos e a gente não ia conseguir sair do primeiro. A gente comemorou semana passada que a gente fez o décimo. E hoje a gente está aí no 11º episódio. A gente está gravando.
Começando os próximos 10, né?
Começando os próximos 10. E antes eu queria falar para vocês que a gente fez uma mudança no nosso cronograma a partir do 11º episódio. Você que escuta a gente, você está escutando a gente hoje terça-feira. A gente não subiu o episódio sexta passada, porque a gente teve que fazer uma mudança no nosso cronograma. Então agora a gente está gravando hoje no domingo e a gente vai passar a publicar os episódios do podcast sempre às terças-feiras. Vai estar lá disponível. Todas as plataformas que a gente já falou para vocês que você pode nos encontrar, a gente está na Apple Podcast, a gente está no Spotify, a gente está agora na Amazon Music, e eu já falei, a
Sim.
gente está no Spotify. Bom.
Exato. A gente teve que fazer essa mudança porque a Lia, ela virou proletária, né? Então,
Exatamente, gente,
agora
proletariado do mundo univos.
acabou as brincadeiras. Então, e assim, né? Só para constar, tava domingo, silêncio absoluto, mas decidi começar a gravar o podcast. Parece que todo mundo resolveu voltar para casa de carro, passando pela minha rua, né? Então, esse barulho que fica, pessoas voltaram para o meu prédio, então já tocou aí o portão também apitando. Aliás, tudo nessa cidade de Juiz de Fora faz um apito, minha gente, socorro! Um portão
É
se abre, apita,
engraçado.
tudo apita.
Engraçado você falar isso, porque eu nasci em Juiz de Fora e minha mãe sempre fala que eu sou uma pessoa barulhenta. E eu tô achando que isso vem de ter nascido em Juiz de Fora. Porque eu sou uma pessoa barulhenta, ela sempre me fala
Nossa!
isso. Eu falo alto, eu esbarro nas coisas, eu deixo coisa cair no chão e faz um esporro. É impressionante isso. Deve ser da cidade. Bem.
Se você fosse paulistana, você diria que você é de família italiana, por isso que você
Ah, com
fala
toda
assim,
certeza, porque
meu.
vocês não estão me vendo, mas eu gravando sozinha aqui na minha casa, eu estou gesticulando, entendeu?
Meu.
Bom,
Então vamos
gente,
lá.
já passamos as novidades. Antes da gente começar o que a gente troca por livros, eu quero falar uma coisa para os nossos ouvintes. Eu achei que estava apaziguado entre nós e a Todavia a nossa treta sobre os livros do Hermann Hesse, que eles tinham publicado em abril no Twitter deles, que eles iam lançar agora. E aí eles publicaram, chamaram lá o Demian, falaram para o Demian no post para ficar de olho, e finalmente já estavam publicando que a partir de outubro entra em pré-venda O Lobo e Outros Contos. Só que eu fui dar uma olhada aqui no nosso Instagram do Troco por Livros. E ouvindo esse episódio que o Damian conta começa essa treta da gente com a Todavia, né, que eu achei que estava apaziguada. Se eu não me engano, o Lobo e os Outros Contos não estavam entre os livros que o Damian falou que a Todavia tinha dito que ia publicar, não é?
Não, foi uma novidade, mas aí eles acabaram citando, né, lá na postagem, que eles falam que vai sair O Lobo e Outros Contos agora em outubro, né, que está em pré-venda, e para 2022 e 2023, respectivamente, é que vai sair o Peter Cummings In e o Rose Halder, que eles tinham anunciado naquele tweet. Né? Se eu não me engano, o Knope saiu ano passado, né? Então o lançamento de 2021 do Hesse vai ser esse de contos. E os próximos anos aí a gente vai ter mais dois romances aí, mais do início da carreira do Hermann Hesse, né? Eu só fico um pouco assim, curioso. Porque é uma coletânea de contos, né? E eu sempre fico assim. Ah, é um leve incômodo, na real, né? Por que que não lança um negócio de contos completos? Eu não gosto muito quando são coletâneas, assim, de um autor que deve ter uma produção grande em termos de histórias curtas, né? E aí saem em formato de coletânea. Eu prefiro quando organizam em obras completas, sabe?
Sim.
Porque senão daí Eu não sei se a editora vai lançar mais, ou se daí outra editora acaba lançando, e aí fica conto repetido, fica uma coisa meio incompleta, sabe? Então eu prefiro que já faça uma curadoria direto de tudo, e vão lançando, sei lá, em vários volumes, ou um volume mais robusto, né? Que acaba, às vezes acaba sendo caro, né? Mas enfim, eu prefiro ter, quando é assim, uma coisa mais completa. Eu sou um pouco completista. Confesso.
Fica a dica, todavia, na próxima vez, por favor, converse, procure o Damian para entender melhor como seria esse processo de curadoria de contos.
Nossa,
Bom.
porque senão para... Não, não procura não, porque senão vai parecer assim, nossa, a pessoa não tá contente com nada, né? Se não lança, reclama. Se
Não.
lança, reclama, credo.
Não, se não lançar, a gente reclama. Se lançar, a gente não está reclamando, a gente só está dizendo que poderia ficar melhor, né?
Exato.
É uma sugestão de melhoria. Bom, vou começar
Exatamente.
falando o que eu troco por livros essa semana. Eu troco por livros toda a preocupação que o Damian está de Duna, o filme flopar. Eu prefiro achar que é uma preocupação que ele está, porque ele fica me mandando links de textos, levantando essa dúvida. Eu sei que o amigo dele é o Shiga, não é? Shiga?
Isso.
O Chica deve ficar alimentando ele com essas matérias, com essas
Não fala
formando essa
mal do Chega, porque ele é
opinião,
ouvinte assíduo. Ele é ouvinte
ouvindo,
assíduo.
formando essa opinião do Demian, e tá deixando o Demian preocupado, Chica, porque ele fica me mandando isso. E eu já falei para ele, calma, apazigua seu coração, Duna vai bombar, não tem chance dele
Não.
flopar, gente. Apesar
Eu
que
vou ter
hoje eu
que
lembrei.
defender meu amigo.
Não, eu lembrei muito dele hoje, porque eu estava vendo um meme que estava dizendo assim: Duna é aplaudidíssimo em Veneza pelos nerds e não pelo público.
Ah lá, tá vendo? Porque, assim, eu vou defender o Chico porque a gente tem um gosto bastante parecido, né? A gente fez o ensino médio juntos, depois cursamos a mesma faculdade, né? Mas não o mesmo curso. E estamos aí, né, na vida até hoje, né? Então, inclusive, parabéns, né? Que ele acabou de ter mais um novo bebê, ele com a mulher dele. Né? Então, parabéns aí para os pais, de novo.
Parabéns, Chica.
Segundinho. E, assim, festival é uma coisa muito. Ou vai ou racha, assim, sabe? Porque tem filme que, quando sai as críticas de festival, é super bem conceituado. Nossa, o pessoal do festival adorou. E aí é um público muito específico também que vai para festival, né? E aí, quando chega no público mainstream, é aquela bomba, né? Ou pode ocorrer o contrário, né? É que festival, eu nunca vi nada assim flopar em festival, né? Tudo parece que vai para festival só por ter essa aura de festival. A pessoa já acha bom, então assim, eu considero muito pouco quando alguma coisa foi bem recebida no Festival de Veneza, Festival de Berlim, Festival de Toronto, essas coisas assim, porque é um público muito restrito. Tem muita produção independente, que é até melhor do que as produções mainstream e que não ganham tanto palco. Então, assim, quando fala que foi bem recebido em festival, é quase que assim, não fez mais do que a obrigação, sabe? Porque é o seu público, basicamente, que vai estar lá vendo. Então, eu sempre fico um pouco pé atrás. E Duna, não foi assim, tipo, nossa, tô me baseando ali no Rotten Tomatoes, né? Que agrega as críticas. Não foi uma coisa assim explosiva. Eu tava esperando para ser bom e falar, nossa, esse filme vai ser da hora. Tava esperando pelo menos 90% dos críticos falando que tava bom. E foi tipo 85, 80 e pouco. Então eu acho que vai ser daí para baixo, não vai ser aquelas coisas. Já brochei, porque eu vi lá que não é o primeiro livro todo, então, sei lá, vamos esticar ainda e, poxa, 2 horas e meia. Eu não vou sentar, né, para ver esse filme, óbvio. Mas 2 horas e meia para eu ver uma adaptação de um negócio que nem é do livro todo, e vai ficar ali assim, numa coisa meio anticlímax, porque falaram ali que visualmente é lindo porque o Denis Villeneuve lá faz umas coisas bonitas, né? Eu já vi A Chegada, o Blade Runner mesmo, né, 2049, que é tudo muito lindo. Mas falam que assim também não é um filme propriamente mainstream. Então, é uma coisa que tá ali, acho que difícil, acho que o público vai ter que ser mesmo o público que já curte a obra, né? Os nerds aí que aplaudiram mesmo. Acho que eu não sou esse público. Então, vamos ver. E
Pois
você,
é.
tá ansiosa?
Eu estou ansiosíssima, mas eu acho que eu já fiquei mais ansiosa. Agora eu dei uma tranquilizada.
Sei. Bom, eu não espero nada, então.
Tá contente? É isso que eu
Não.
vivo. Bom.
Não, isso sem contar as tretas que a gente fica toda hora de série, né? Que
Pois é,
só
graças a
dá um toque aí que eu não assisto Casa
esse
de Papel.
podcast, ele não é um podcast sobre filmes e séries, porque ele não floparia nem na primeira temporada, ele pararia no primeiro episódio. No piloto, a gente já, ó, não rolou, gente, não deu certo, vamos parar, a gente não tá conseguindo. Bom, e
Exato. Eu
você?
troco por livros. Ai, tem uma parte de coisas que eu troco, né? Primeiro, eu troco por livros assim, esse calor que já tá começando a fazer. Hoje já foi um dia quente e passou um ônibus agora. Gente, nunca passa ônibus aqui, passou ônibus agora. Eu troco esse clima que já começou a ficar quente e eu o Odeio com todas as letras o calor. Eu não sou uma pessoa do verão, eu não sou uma pessoa da primavera, eu não sou uma pessoa de estação nenhuma que faça calor. Como no Brasil a gente só tem quente ou muito quente, né? Então, assim, eu tô já sofrendo, porque já mexe direto com o meu balanço de pressão aqui, assim, no meu corpo, que eu já fico me sentindo mal. Já fico indisposto, já fico com a pressão baixa. Ai, atrapalha toda a minha vida. Odeio, odeio. Então, acho que principalmente vai ser essa a minha troca. Porque clima ameno para frio e livro é uma coisa que combina muito mais do que o calor. Aí no calor você senta, tá aquele sol, não dá pra sentar direito na varanda, 5 minutos que você já tá queimando, assando. Você tá com o livro ali, já tá suando na mão, as páginas enrugando. Ai, odeio. Nervosa.
Eu prefiro muito mais o calor do que o frio. Eu acho que o calor a gente consegue tratar melhor ele. Você toma uma ducha, você
Como?
vai para uma cachoeira, tu põe um shortinho, põe um top, fica sem camisa. Agora
Nossa, nada a
frio,
ver.
você fica fazendo de
Gente.
tudo para se esquentar e não se esquenta, não se
Nossa,
esquenta,
tudo
gente.
errado. Tudo errado. É errado. Porque frio você vai colocando camadas. Você põe várias camadas. Você precisa colocar 10 camadas. Você coloca e esquenta. Agora, o calor, depois que você tirou a última peça de roupa, você não tem mais o que tirar. Você joga a pele para não sentir calor. Tem mais o quê, senhor amado? Tudo errado. Nossa, gente, olha, eu acho que assim, muito obrigado por estar com vocês, mas assim, muita divergência em relação a filmes e séries, e agora uma divergência climática, eu acho que esse vai ser assim, o começo do fim desse podcast. Que não, dá certo, não tá dando, Lia. Mas vamos lá, qual vai ser o livro de hoje?
Peraí, a gente consegue resistir a tanta coisa e não consegue resistir a uma divergência de opinião climática? O que que é isso, gente? Isso aqui é quem?
Consegue.
É Bolsonaro e aquele vice-presidente do Obama que depois se entrou na luta do meio ambiente, como é que é o nome dele? Ficou super conhecido, fez um documentário catastrófico, deixou todo mundo apavorado na época, e tudo que ele mostrou naquele documentário está acontecendo agora. Esqueci o nome dele. Bom, deixa
Nossa,
para
não
lá,
sei,
já
mas
fiquei.
esse aqui não é o Twitter, né, que a gente cancela as pessoas que têm uma opinião diferente.
Eu já citei o inominável, então vambora, vambora. Trocou o calor, né? Pois eu não troco o calor, não.
Troquei.
Eu gosto do calor, eu trocaria o frio, mas não tá mais frio no Rio, então vambora.
Faz frio no
Podcast.
Rio?
Faz, claro, meu filho. Faz 17 graus semana passada. Saí de casa com dois casacos, frio. Meia. É, amor.
Gente do céu!
Vamos lá, que gente. Horror. Podcast que segue. Vambora. Hoje Vambora. Nós vamos falar sobre Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. O Temer vai falar o serviço desse livro, mas eu só vou contar aqui por que a gente está falando sobre ele hoje. Já que a gente mudou a data para terça-feira, e terça-feira é o 7 de setembro. Lembrando que verde e amarelo é de todos, tá? A bandeira do Brasil é de todo mundo. O que aconteceu?
O país vai pegar fogo, né?
O país vai pegar fogo. A gente teve a ideia de falar algum livro, de comentar sobre algum livro que falasse sobre o período da ditadura. A gente não estava encontrando um livro que a gente tivesse lido junto, os dois tivessem lido o mesmo livro, sobre esse período da ditadura no Brasil. E aí a gente resolveu ler Feliz Ano Novo. Só que aí também flopou o cronograma, que nem saiu do WhatsApp, o cronograma de Feliz Ano Novo. E a gente conversando, acho que Demi lembrou que Fahrenheit 451 é um livro que fala sobre uma ditadura, mas também é o livro mais esperançoso que eu já li nos últimos tempos. E ele, eu acho que é isso que a gente precisa para hoje, terça-feira, você que está ouvindo, terça-feira, 7 de setembro. É isso que a gente precisa discutir. Eu acho que o Brasil é um país que não passou a limpo o seu período de ditadura, como os argentinos, os chilenos. E a gente está num momento que a gente está precisando pensar em esperança, ser mais esperançoso, ler sobre ler discursos esperançosos, sabe? A gente está num momento de muito fogo e fogo, não é nem água e fogo, a gente não está vivendo mais isso. Então vamos lá. Demia, fale sobre isso.
E não é nada como um livro bastante, literalmente incendiário, né? Como é o Fahrenheit. A gente leu o Fahrenheit 451 na edição da Biblioteca Azul, né? Então, é uma edição brochura bastante bonitinha, né? Com cerca de 200 páginas da história, né? Sem contar um pós-fácil que temos ali. E esse é um livro, como a Lia falou, né, bastante interessante, porque ele mantém uma certa esperança, né, viva. Ele trata bastante, né, de censura, né, onde a gente tem como premissa básica, né, que os bombeiros que existem no livro, eles são chamados para atear fogo, né, em livros. Então, livros são coisas perigosíssimas nesse mundo que precisam ser exterminadas, né? Incendiadas, aí, reduzidas a pó, justamente porque fazem as pessoas terem imaginação, fazem as pessoas pensarem, refletirem sobre as coisas, e não é muito do interesse, né? Desse mundo distópico em que os personagens vivem, né, você pensar e questionar o que está se passando. E principalmente, né, questionar a realidade que é a todo momento forjada por meio da mídia, né, da cultura mesmo. Então, é bastante interessante, é um livro, né, é um desses livros de distopia que entram nessa caixa de livros que são clássicos e, ao mesmo tempo, bastante atuais, né? Porque a gente tem, a todo momento, pessoas querendo redefinir a realidade, como ela funciona, querendo fazer que a gente enxergue ela de outro jeito, né? Negue a realidade, às vezes, e não muito diferente, né? Às vezes até propõe aí queimada de livros, né? Não tão literalmente, né? Mas a gente tem aí essa cultura do cancelamento hoje em dia que segue na mesma linha da censura, quase, né? Então, algo que faz a gente pensar bastante.
Esse livro chegou para mim, eu participava de um clube de leitura, participo, né? Participo e não participo na Travessa, que era o clube de leitura Mulheres e Suas Diferentes Vozes. Hoje em dia, Esse clube está dentro do Instituto Feminar. E eu tenho uma amiga, uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto muito, que a gente é muito parceira de leitura também, a Vânia Deslandes. E a Vânia sempre falava desse livro para mim. Aí teve um dia que a gente estava lá na travessa, ela falando desse livro, eu fui, comprei e falei, vou ler. E eu fiquei muito atordoada com esse livro. As pessoas falam muito de 1984, mas trazendo esse livro para a nossa realidade, para os dias de hoje, primeiro, você lê Fahrenheit 451 e você acha que o cara escreveu esse livro ontem, que é uma particularidade de algumas distopias. Uma coisa que acontece muito é a distopia envelhecer muito rápido. Mas tem distopias que não envelheceram, e Fahrenheit é uma delas. Então você já lê esse livro e você vai pensando que tudo isso está meio que acontecendo agora. E eu acho que o ponto principal de Fahrenheit é que acontece um golpe, mas esse golpe não é dado pelo exército, esse golpe não é dado pelos comunistas, pelos capitalistas, esse golpe é dado por aquela massa de idiotas. Aqueles caras, e eles se identificam e falam, sabendo que eles são os idiotas. São aqueles caras que não deram certo no esporte, que também não deram certo nas ciências sociais, nas artes, porque eles não eram tão inteligentes assim. E o que eles têm em comum? Eles sabiam que os livros, para quem tinha esse entendimento, era não a faísca, mas a pólvora que precisava para incendiar algo dentro deles. Então, eles dão um golpe nessa sociedade. E eu acho que esse livro ele é muito mais... latente com a nossa realidade, porque tem aquela coisa deles ficarem assistindo aqueles programas que são quase uns realities ali, o dia todo na televisão, a cultura, né, a pseudocultura que eles podem ter acesso, ela é muito controlada por esse governo dos idiotas, e quem melhor do que um idiota para saber aquilo que vai nos manter ali com a rédea curta, com aquele tampão nos olhos. Ele sabe melhor
do que eu. Mandei idiotizada, né?
Mandei idiotizado. E o Montag é um personagem incrível. Acho que a construção que ele fez desse cara é muito boa. Ele é um cara doce, você consegue sentir que ele é um cara doce. Ele é um cara honesto. E ele acredita naquilo ali. Só que, de repente, a realidade esbarra naquilo que ele... Entendendo, né? Então, é um livro que é uma, fala sobre ditadura, mas, por outro lado, ele mostra que há uma esperança. Sabe? É meio um paralelo com Nós, do não existe número infinito e também não existe a última revolução.
As revoluções são infinitas, né?
São infinitas.
Essa questão aí bem atual, né, que você falou dos programas, é porque na casa onde as pessoas vivem, né, elas têm televisores assim que ocupam todas as paredes quase, né? Então a todo momento elas estão em contato com alguma coisa que está acontecendo, até com outros parentes, né, e pessoas, elas se comunicam por meio dessas TVs. Me lembrou muito um episódio de Black Mirror, né, de quando ainda era bom. Aquele que as pessoas vivem naqueles cubículos que tem toda essa tela em volta, né? E elas ficam pedalando para conseguir lá os dinheirinhos.
Os pontos,
é aquele que
é.
Tem o... Isso, Daniel Kaluuya, né?
Isso.
E é bem... Não é tão distante, porque a gente hoje em dia não está, né, com uma tela que ocupa a parede toda, mas a gente está a todo momento em frente a uma tela. Né, seja a tela da televisão, seja a tela do computador, seja a tela do celular, né, a tela acompanha a gente, né, para todo lugar. Então, nesse ponto, né, a gente vê que ela não envelheceu. E a gente tem, né, por meio dessas plataformas inúmeras, né, que temos hoje, palco para muita gente tosca falar. E é sempre algo, nossa, gente, olha esse barulho. Tô irritado, porque não dá. Tipo assim, eu sentar lá e começa esse povo ficar saindo de casa no domingo à noite. Vai embora pra casa. Inferno.
Não, e olha que domingo à noite não é a coisa, o horário de você sair de casa, né?
Exato.
Fica em casa domingo à noite, gente. Que
isso? Pandemia não acabou, fica em casa, fica passando aqui todo mundo, credo.
Já tinha que fechar uma parceria pra mandar ração pra aquele cachorro pra interromper a concorrência dele, que ele também gravava podcast no mesmo horário que a gente.
Bom, já dei o piti aqui, né? E aí tem palco para muita gente idiota e muita produção idiota. E as pessoas, por ser uma coisa palatável e fácil, né? Você não precisa pensar muito. Isso se replica muito rápido. E mesmo aqueles que, quando a gente pensa, né, em redes sociais, tentam falar, né? Esbanjar algum senso, né? Tá engajando para aquela coisa ter palco maior, né? Então é uma coisa muito, muito ridícula. E o Montag, né, que como a Lia falou, ele é um personagem interessante porque ele vive naquilo e a vida dele muda completamente quando ele encontra a vizinha dele, né, que depois desaparece, que é a Clarice, né, que é uma adolescente que começa a falar para ele prestar mais atenção no mundo à volta dele, né? Então, de repente, numa folha de árvore que está caída no chão, ela já dá um toque poético para aquilo, ela já vai abrindo os olhos dele, ela é só uma adolescente, né? Mas ela some. E isso
e
deixa
era uma menina
ele com a bunda
que
na orelha,
acho...
né?
E também o discurso dela era muito pessimista para ele. Eu acho que ele começa a se questionar por que uma menina jovem, que naquela sociedade que ele achava que tudo era perfeito, não faltava nada para ninguém, como uma menina naquela idade é tão pessimista?
Acho que eu não veria nem ela como pessimista, eu veria ela mais como, assim, realista, né?
Eu sei, mas para ele, que naquele momento não entendia a realidade, ela soou para ele, Montag, como pessimista.
Porque
na cabeça dele era
uma bem quadrada, né?
Ele tinha uma cabeça quadrada e ele achava que aquela sociedade era ideal. E não era, mas ele pensava que sim, que aquilo era ideal.
Ele era bem, bem limitado, né? E eu acho que ele sente esse desconforto, que eu não sei nomear, né, desse jeito, justamente porque ela começa a fazer ele expandir um pouco a visão de mundo dele. Né? Então acho que isso gera um certo desconforto no personagem, mas a partir daí também, né, ele começa a desobedecer um pouco, né, as ordens, e ele começa a guardar alguns livros.
Ele começa a questionar.
Eram para ser queimados, né, e ele vai estocando alguns livros na casa dele e vai lendo, né, e aí a gente vê como a leitura de fato desperta o pensamento, né, e traz as pessoas para outras realidades. Claro que isso, sim, vira o terror da esposa dele, né, o chefe e os outros bombeiros começam a desconfiar, porque ele começa a mudar o jeito de falar, o jeito de se comunicar com os colegas, ele começa a fazer perguntas que não eram esperadas que ele fizesse, né? Então, isso é tudo pela forma como o conhecimento vai sendo passado, né, por meio dos livros.
Então, e eu acho interessante porque... Conclui, pode concluir, desculpa.
É bem esse esforço, né, de preservação do conhecimento e da memória, né, porque ele começa a ver por meio de histórias, né, também, como era o mundo antes de ser do jeito que é agora. Né?
Porque ele acredita que eles chegaram numa fase, assim, que os bombeiros ficaram sem função naquela sociedade, porque eles criaram uma madeira que não incendiava. E a única coisa que metaforicamente incendiava era o papel. E o papel incendiava não só ele próprio, como incendiava a cabeça do homem.
Uhum.
Incendiava a sociedade. Então eles pegam os bombeiros e passam a colocar os bombeiros como incendiários, que uma ressignificação do que é ser bombeiro, incrível. E eles Sim. começam a queimar livros, porque o livro é a coisa mais nociva que tem na sociedade. Já que eles não têm mais o fogo para destruir tudo, eles passam a, o governo passa a divulgar que o que é incendiário agora e é nocivo são os livros. E eles começam a queimar esses livros. Então, assim, a gente vive isso o tempo todo, e toda distopia tem um pouco dessa relação de queimar livros, né? Em O Conto da Aia, da Margaret Atwood, acontecia muito isso.
No próprio 1984, que tem o Ministério da Verdade, né, que destrói e reescreve a história, né?
No Admirável Mundo Novo, eles também não têm acesso aos livros. Os livros foram expurgados daquela sociedade. Então, assim, outra coisa também muito interessante é que ele pega, ele constrói essa mudança dentro do Montag, porque o Montag também era um idiota. Ele não era da galera dos inteligentes, dos que pensavam. E ele vai mostrando que é possível aquilo mudar, que é possível construir um ser pensante de um cara que aparentemente era um idiota na sociedade. Ele não era inteligente, ele também não curtia ler, ele não queria saber pensar, e de repente põe aquela agulha ali nele e aquilo foi explodindo.
Exato. E você vê como o pensamento, né, e o conhecimento está sempre sendo colocado, né, pelos idiotas como algo que não deve ser, primeiro que não deve ser disseminado, ou que não deve ter valor. Né? A gente vive uma época, né, em que o conhecimento, de fato, ele está toda hora sendo questionado por gente que não tem a mínima competência. E não assim que conhecimento não deva ser questionado, mas ele está sempre sendo colocado num patamar que é abaixo do senso comum dessas pessoas. Né?
Exatamente.
Então, se você fica ali nessa crise, né, que a gente passa, de idiotização, e aí tem muito, o livro traz isso, né, é uma crítica não só essa censura, né, e todo esse cenário político que eles vivem, mas também em relação a como as coisas se tornaram superficiais, porque como a gente falou antes, né, as pessoas vivem aí enclausuradas e só em contato com esses programas, né, por meio dessas telas, são bastante alienantes, né, e não só mantém as pessoas ali nesse estado que vai preservar a coisa tal qual ela é, né, então é bem, bem legal. E eu fiquei com bastante, tem uma parte aí que é bastante assustadora, porque eles têm um cachorro, né, que é o Sabujo mecânico. Isso. Sabujo é um tipo de cão de caça, né?
Ai, como eu fiquei com medo do Sabujo mecânico lendo esse livro.
E quando, assim, quando eles precisam eliminar alguém, eles ativam o Sabujo porque ele consegue rastrear a pessoa em qualquer lugar. Em qualquer lugar, porque ele fareja a pessoa, ele tem traços do DNA, visão, né, tudo assim, para detectar. É uma máquina de matar mesmo, e quando ele encontra, ele simplesmente aplica uma injeção que é letal nas pessoas. Então, assim, é um bicho que eu fiquei muito assustado.
E é bizarro porque é um animal que é historicamente o melhor amigo do homem.
Sim.
É um animal que é doméstico, que não é um animal voltado para matar.
Yeah. Mas aí colocaram bem num cão de caça, né? E caçando as pessoas, né? Bem, bem louco.
E o interessante é que só tem, no decorrer do tempo, só tem um livro que as pessoas têm acesso e tem pedaços dele, e as pessoas vão lendo para não perder aquela história, né? Que é.
Uhum.
Então, isso também é muito interessante no Ray Bradbury, porque a Bíblia é um livro muito contestatório, né? Não é uma unanimidade. Mas é aquele livro que eles conseguiram. Cada um vai lendo um pedaço e vai ver aquela parte das perca durante
Sim,
os tempos.
E essa parte, né, de que a gente vai dar um pequeno spoiler aí, né? Já.
É, spoiler alert, gente.
Spoiler alert. O Montag, ele acaba encontrando um grupo de pessoas, né? E é por isso que a gente acha esse livro tá esperançoso, porque ele consegue virar um rebelde aí, que é perseguido, mas ele consegue fugir, muito embora tenha uma cena ali que aparece, né? A perseguição toda é filmada e é transmitida, mas eles constroem de um jeito que faz parecer que ele foi eliminado, mas eles não conseguem capturar o Montag, né? Então é uma armação midiática que fazem. E ele se junta a um grupo de rebeldes, né, que tem as histórias na cabeça, né? Então são pessoas que vão contando as histórias e os livros e as coisas que leram para outras pessoas e para gerações mais novas, né, de modo a preservar isso. Então eu acho isso muito massa, porque tem essa questão também de preservação da tradição oral, né, que acontece por meio de contar as histórias. E assim, essas histórias, elas nunca vão se perder, né, por assim dizer. Primeiro, se tiver gente para ouvir, e claro, se a gente puder ter a oportunidade de ter um registro, né, que faça parte dessa história. Então é algo também para a gente pensar, né, hoje em dia, não deixar as histórias aí se perderem, porque fazem parte, né, também, as histórias orais também fazem parte do que é a constituição nossa, da sociedade, né, de quanto seres humanos. E é uma maneira de preservar a memória, né, também o pensamento, de se passar conhecimento. Então acho isso bem legal.
E essa questão do queimar livros, ela aparece muito em todas as distopias, mas infelizmente ela aparece na nossa história. Porque o nazismo,
sim,
fez isso. Isso foi uma prática nazista. E recentemente eu vi um vídeo de uma senhora no sul do país que ela pegava uns livros do Paulo Coelho, porque o Paulo Coelho tinha feito uma crítica ao Brasil, e ela começa a jogar os livros do Paulo Coelho no fogo. E isso me remeteu muito a esse livro, porque, assim, ela estava queimando os livros porque ele emitiu uma opinião contrária à dela.
Então, ai, assim, mas se for assim, se for para ser incendiário nesse ponto, a gente teve, assim, jovens na história recente queimando os livros do Harry Potter só porque a J.K. Rowling questiona algumas políticas que acontecem lá na Escócia, né, a respeito da auto-identificação das pessoas.
Exato. Então esse ato de queimar livros, e é uma coisa que me remete muito ao conto da Aya, porque ela num episódio do livro, ela vai contando num capítulo, ou melhor dizendo, num capítulo ela vai contando que ela via a mãe dela indo para manifestações onde eles queimavam revistas onde a mulher era sexualizada. Eu acho que era isso. Me corrijam se eu estiver errada. Então, assim, nem sempre aquilo que você faz achando que você está fazendo uma coisa politicamente correta, aquilo vai se encaminhar para isso. Até porque todo mundo que começa uma revolução, que vira uma ditadura, acreditava que estava fazendo o bem.
Acreditava, né,
que estava fazendo a coisa certa. E num determinado momento você é tentado pelo poder. E aí o jogo vira, o jogo muda. Você sai daquela posição de quem quer. Será que você quer? Como é que é essa coisa de querer libertar alguém? É libertar e fazer com que a pessoa decida o que ela quer? Ou é libertar e prender a pessoa no seu ideal? Isso me lembra muito o meu Deus, que a gente leu do o Siddhartha, na relação dele com o filho. Ele ama o filho, mas ele acaba prendendo o filho naquele amor dele. É, até onde a gente quer prender alguém? A gente quer libertar, a gente quer deixar as pessoas serem livres mesmo, ou a gente quer que as pessoas fiquem presas de alguma forma, gente? Então, é um questionamento forte, que eu sempre me pergunto, às vezes, eu tomo muito cuidado para não prender as pessoas no meu amor, para não prender as pessoas num favor que eu possa fazer para alguém. Eu fico muito preocupada quando alguém usa o seguinte discurso, mas eu sou obrigada a fazer isso para ele, sabe? Porque em algum momento ele fez alguma coisa para mim. Será que a pessoa quis prender você mesmo? Então, é uma discussão que eu não vou começar aqui, porque ela não tem fim.
essa questão aí de... Não mudando completamente, né? Mas de pensar e fazer a coisa certa, ou coisas que de início parecem a coisa certa, mas viram outra coisa, né? É algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, justamente porque a gente presenciou isso na história recente, né? Acho que aí pré-golpe, né, que a gente teve, a gente tinha muitas manifestações que começaram por uma coisa, mas acabaram sendo cooptadas e desembocaram no que foi 2016 e o que a gente está vivendo agora, né?
E eu vejo o discurso de não vamos deixar que o Brasil viva uma pátria comunista, socialista. Gente, o Brasil teve 12 anos, 13 anos de governo de esquerda, de pessoas que acreditam
no
ideal socialista.
Né?
E não mudou, o Brasil não virou socialista, a bandeira não é vermelha, sabe?
A bandeira vermelha da energia, né?
Porque esse discurso não aconteceu durante 13 anos, eu não vi ninguém fazendo esse discurso, e quando o Brasil já era ocupado por um governo de centro-esquerda, eu não vi ninguém vir com esse discurso. E agora as pessoas vêm com esse discurso.
Né?
E aí você
isso
vê
é uma brinha.
As pessoas apoiando o cara que vem com o discurso de que mata, se encontrar alguém de esquerda, mata. Mas qual o problema de alguém falar que é de esquerda? Querer pensar no comunismo no seu país, sabe? Se eu sou contra o governo russo não matar, prender aquelas pessoas que pensavam num governo diferente para a sua pátria, por que que eu tenho que achar normal aqui? Eu não acho isso normal em lugar nenhum, tanto em países capitalistas quanto nos países socialistas, até porque isso não é socialismo nem é capitalismo, isso é ditadura, você não permitir que a pessoa pense que ela deseje algo. Isso é ditadura, isso não é nem capitalismo nem é socialismo. Isso é ditadura. Já fiquei inflamada.
Nossa, eu já me perdi, já. Nossa,
gente,
senhora.
Olha só, vamos voltar.
Acho que tá na hora de acabar, sabe?
Tá na hora de acabar, mas eu só quero falar uma coisa antes
Nossa
de acabar,
senhora.
que é pra gente pensar assim, não, então a Lia falou isso, então tá tudo normal, a vida que segue, o podcast continua, que é sensacional. Eu não falei mesmo
Nossa.
Hoje.
Nenhum, mas assim, nossa, gente, eu não sei aí como foi para quem tá ouvindo, mas acho que houve uma tergiversada aí que a gente fez que, senhor, nem sei onde foi parar. Mas, né, isso
E olha que a gente tá sobre, hein?
isso acontece porque, como já tem uma boa frase do Marx, né, e que também resume bastante do que a gente está discutindo, que é as pessoas. Elas escrevem a história, mas elas não sabem a história que estão escrevendo, né?
Exatamente.
Então, acho que a gente pode deixar vocês pensando com essa agora.
E, gente, nota a pé, pelo amor de Deus, o Marx não era russo, tá? Ele era alemão, por favor.
Nossa, mas quem acha que o Marx era russo?
Várias pessoas que eu conheço.
Nossa, gente, tem que ser muito burro, desculpa. Não, desculpa porque eu não tenho que pedir desculpa pela pessoa ser burra, né? Mas
Nas
tem que ser
redes
muito burro.
sociais, muita gente acha que o Marx era russo e ele era alemão.
Nossa,
Só
não, não,
assim,
não, não. Isso eu
joguei.
me recuso.
Joguei e saí correndo, tá, gente? Fica aí a dica, salvei alguns de vocês. Então, amanhã, quando for começar o discurso, já começa dando essa entonação no Marx era alemão, tá bom? Bom, o Damian sempre
Finalizando.
pergunta, mas hoje eu vou perguntar. Tá lendo o quê?
Bom, eu tô lendo
Tirando a
agora
saga do Fausto, que os ouvintes já sabem.
Essas aí vou terminar esse ano. Vou terminar esse ano.
Aos finais de
Mas eu.
semana lemos Fausto.
Mas tem que falar, não é o Fausto. Desse jeito as pessoas vão achar que é o livro do Goethe. Não é o livro do
Não,
Goethe. É
Doutor
Doutor Fausto, que
Fausto.
é o livro do Thomas Mann. É
Doutor
outro
Fausto.
livro.
Isso
É
aí.
outra pegada.
Outra coisa é outra coisa.
Outra coisa. Mas assim, eu já li, né, nesse período de tempo que a gente estava aqui falando, eu já li o livro O Bom Filho, né, um livro de uma autora coreana, chama Yoo Jeong-jeong. É um thriller bastante bacana. E eu comecei a ler agora os livrinhos que chegaram da Combo, que é O Farol, da Emma Stonetz, e Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson, que é a mesma autora da Maldição, Assombração na Casa da Colina. Então, são essas as leituras que estão ocorrendo no momento. E você, Lia?
Só quero falar que eu vi o filme sobre esse livro Farol. É inspirado numa história real. Dá um medinho
Mas
vendo o
não é, o
filme.
filme não tem nada a ver com esse livro. Porque esse livro
Sério?
ele veio depois do filme, e é um. O livro, sim, é baseado numa história real, né, de três faroleiros que sumiram, né, num farol na Escócia, acho que é.
Isso, é.
Mas o filme, O Farol, não tem nada a ver com o livro. Que ele
Sério,
veio
porque.
antes do livro.
É, ele veio antes do livro, mas ele conta, ele diz nos créditos que é baseado numa história real que aconteceu na Escócia desses três faroleiros que somem, desaparecem.
Porque essa história, né, ela parece que já teve também um outro livro sobre ela, se eu não me engano, né?
Saquei, saquei. Bom,
Até,
eu
mas aí
tenho.
no filme também, só para dizer, né, não tem três faroleiros, né, tem só dois, que é o Willem Dafoe e o Robert Pattinson, né, que
Não,
fazem.
mas não é esse livro, filme que eu tô falando. Eu tô, esse aí?
Não.
Não, esse tem outro nome, é o Farol alguma
Nossa,
coisa.
quantos faróis tem?
É, esse é só O Farol. E ele é com o Gerard Butler e mais dois atores e conta a história real dessa história que tá nesse livro. Esse O
Ah, mas aí
Farol.
chama O Mistério do Farol.
Isso aí, O Mistério do Farol.
Ah,
Isso.
porque O Farol é esse de terror.
É, tem no Telecine, é incrível esse filme. É, o
Será que é incrível? Eu vou
do.
ver.
É, assiste, é muito bom, gostei. Fiquei até com medinho. Até pensei em ler o livro, mas eu pensei, se eu fiquei com medo lendo, vendo o filme, imagine lendo o livro, eu vou ficar em pânico, né? Mas depois que eu vi o filme, eu tenho uma teoria do que aconteceu com eles. Bom, eu tô lendo, quer dizer, tô lendo não, acabei hoje. O Edifício Ser Deus, do Arkady e Boris Strugatsky. Não sei se pronuncia assim. É um
Caramba.
livro incrível, é um romance sci-fi russo. E é muito interessante porque foi o Lucas que falou na Combo. E eu comprei. Enquanto eu estava lendo essa semana, eu fiquei trocando várias ideias com ele. E engraçado, quando eu comecei a ler esse livro, eu lembrei muito de um outro livro, um livro espírita chamado Os Exilados de Capela, que é um livro que conta a história de que um planeta evoluiu muito, e aí eles pegam, tiram essas, as pessoas mais, menos desenvolvidas, levam para outro planeta e ficam mandando algumas dessas pessoas do país, do planeta muito desenvolvido para esse capela para ajudar no desenvolvimento dessas pessoas que estão lá. E o livro começou a me lembrar muito essa história do Exilado de Capela. Eu comecei a falar com o Lucas e ele falou para mim, quando leu, também lembrou muito dessa história, porque ele também tinha lido esse livro do Exilado de Capela. E assim, o livro é fascinante, tá? Esse livro, ele já inspirou RPG, tem vários jogos, vários games eletrônicos inspirados nesse livro. Ele foi escrito em 64, mas você não consegue. Ele não é um livro datado. É, já fizeram dois filmes sobre esse livro. E assim, você é incrível porque eles vão para um planeta que vive na Idade Média e eles já vivem na Terra, super desenvolvida. E o que é a tecnologia para eles é a humanidade. A tecnologia não é desenvolvimento de utensílios, de aparelhos, sabe? A tecnologia deles é humanista. E eles vão para esse planeta que vive na Idade Média, que é foi o período mais obscuro da humanidade, o período onde o homem menos se desenvolveu. E eles vão para lá para tentar ajudar aquele povo a se desenvolver, mas eles não podem influenciar a história, eles não podem mudar o curso da história. Então, eu gostei muito desse livro, de uma editora que eu nem conhecia, Rádio Londres. Indico muito. A linguagem desses dois irmãos, assim, é bem fluida. Você não parece que está lendo um livro escrito em 64. Então, indico. Essa semana eu já ouvi duas vezes o podcast número 100 do Angu de Grilo com o Emicida e o Fiote, que fala muito sobre tecnologia, sobre avanço científico, sobre ancestralidade, sobre o posicionamento da negritude na nossa sociedade. Então também sugiro que escutem, adorei, sou super fã do Emicida, não dá nem para ficar falando aqui. Também adoro o Angu de Grilo, é meu podcast favorito. E é isso. Mais alguma coisa a dizer, Délia?
Acho que não.
Então agora você...
Estou com fome.
Então as pessoas agora vão ouvir o nosso podcast. Que dia, Délia?
Terças-feiras.
A gente falou tanto...
Terças-feiras.
Que a gente não disse. Fahrenheit 451... Está nas melhores livrarias do país, editado por quem?
Eu falei sim no começo, falei que foi pela Biblioteca Azul.
Biblioteca Azul.
Já, tá tão perdida, já se perdeu tanto no personagem hoje.
Viajei no rolê. É um selo da Editora Globo, a Biblioteca Azul. Então, sim. Quem já leu, troca uma ideia com a gente lá no nosso Instagram, @trocaporlivros. Se vocês quiserem que a gente fale sobre algum livro... Em especial, manda pra gente, fale.
Só pra dizer que tá com uma edição nova, acho que agora em capa dura, e tem também adaptação pro cinema, né? Dirigido pelo François Truffaut. Né? Então, esse, pra quem às vezes está com preguiça de ver, de ler o livro, que tem essas pessoas, né?
Tem.
Não aqui, eu espero, mas enfim. Mas nosso, se você estiver indo e estiver ouvindo, pode continuar ouvindo, tá bom? Pode continuar.
É, isso aí. A gente não cancela ninguém aqui. Nem quem lê filmes.
Nem quem lê filmes, exatamente.
Beijo, gente. Fui.
Beijo, valeu. Até a próxima.